Zipstream. Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Atribuída a Jean Cocteau. Segundo trimestre de 2013. Sede da Globosat, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Vamos transmitir o Rock in Rio pelo site do Multishow. Não. Vamos fazer pelo aplicativo de celular. Não, Storm. Não vai dar. Vai sim. Não temos nenhum aplicativo. O 3G é instável e o 4G mal chegou no Brasil. A gente vai fazer. Faltam 3 meses para o primeiro dia de shows. Eu sei. No final da reunião com a Globosat, de volta a Storm, Ney Doria Jr., o mesmo do ING, então gerente de projeto, e Storm se reuniram com a equipe para explicar a ideia do aplicativo de celular para o Rock in Rio. Doria ainda perguntou 2 vezes. Você tá falando sério? Recebeu apenas 2 palavras como resposta. 3 meses. A equipe, não satisfeita, insistiu. É impossível. Receberam uma resposta mais elaborada, quase um tratado para uma pessoa que fala pouco como Storm. O impossível não existe para nós. Não importa quantas noites a gente vai virar, a gente consegue. Eles nos entregaram esse projeto porque sabiam que apenas nós podíamos fazer no tempo, com a qualidade e a segurança que precisavam, me disse Storm. E de fato, a equipe de desenvolvimento passou noites e mais noites escrevendo o código sob a supervisão de Storm. O desenvolvimento foi frenético, no estilo trem aparentemente desgovernado que o caracteriza. Mas ele tinha um plano. Apenas não o dividiu com ninguém. Mudar de casa é sempre um estresse. Objetos acumulados ao longo dos anos se misturam, e conforme os separamos e embalamos, acabamos percebendo que muitos deles são desnecessários. E o pior, entulham a casa nova, algo que Storm presenciara muitas vezes nas mudanças com os pais. Storm já vinha pensando em como faria um camelo passar pelo buraco de uma agulha. Do ponto de vista digital, o camelo é um amontoado de 0 e 1, unidos de forma a enxergarmos um camelo. Se fossem organizados de outra maneira, os 0 e 1 gerariam outra imagem, uma agulha, por exemplo. Mas o camelo, a agulha ou qualquer outra imagem tem uma quantidade enorme de 0 e 1 desnecessária para que enxerguemos um camelo ou uma agulha. Estão lá porque ninguém realmente se perguntou qual era a sua função. Foi isso que Storm fez. Criou um algoritmo para limpar a imagem do camelo, a casa, de todos os 0 e 1, os objetos, que não fariam falta para que pudéssemos enxergar o camelo em um aplicativo de celular, a casa nova, com menos coisas. E batizou-o de Zipstream, junção da palavra zip, do popular compactador de arquivos de computador de mesmo nome, e o termo inglês stream, transmitir em português, ou transmissão compactada em tradução livre. O Zipstream se transformaria em pouco tempo em 2 patentes depositadas nos Estados Unidos, e anos depois, Storm as venderia. O Zipstream matava 3 coelhos com uma cajadada só. Menos 0 e 1 em transmissão consumiam menos 3G, tornavam o fluxo de dados para o celular mais rápido e permitiam ao aplicativo armazenar mais dados dentro do aparelho. Com isso, sobrava mais tempo para que os 0 e 1 que estavam chegando via 3G fossem armazenados, diminuindo a possibilidade de congelamentos do vídeo. Simples, mas ninguém tinha feito ainda. Então, no dia 13 de setembro de 2013, o Rock in Rio foi transmitido pelo aplicativo do Multishow, sem sobressaltos, gerando surpresa em muitos e um meio sorriso de Storm. Dali para frente, todos os shows da Globosat passaram a ser transmitidos dessa maneira. O sucesso como empresário, porém, não mudou uma característica de Storm, a irritação com o serviço mal feito e a forma irônica de lidar com ele. A Copa do Mundo de 2014 foi inesquecível para os brasileiros. A tragédia da derrota de 7-1 para a Alemanha será eternamente lembrada como uma das maiores vergonhas já passadas pela seleção brasileira, comparável apenas à derrota para o Uruguai por 2-1 na final de 1950, em pleno Maracanã. Mas os amigos e a irmã de Storm têm outra lembrança marcante dessa data. Um dia, Storm anunciou que tinha comprado ingresso para um dos jogos e perguntou quem queria ir. A reação foi de surpresa. Como assim? Como ele havia conseguido comprar aqueles ingressos se meio mundo ficava horas dentro do site da FIFA e nada? Fica 5 anos estudando, não pega ninguém e faz um sistema, ele respondeu rindo. E tudo feito legalmente. Afinal, um empresário não podia cometer ilegalidades, o que não significa dizer que não poderia tirar vantagem do seu conhecimento. E Storm sabe fazer robôs muito bons. Este específico dava refresh, atualizava, no site da FIFA a cada 5 segundos, 24 horas, 7 dias por semana. Quando conseguia entrar, escolhia o jogo e comprava os ingressos. Tudo absolutamente automático e legal. Ninguém disse que não podia e eu não hackeei o site. Apenas usei o que tinha à mão, inclusive algumas informações que não deveriam ter sido disponibilizadas por quem fez o site. A principal foi o acesso ao código-fonte do site, o coração que comanda o funcionamento dele. Em tese, essas informações deveriam ficar bem guardadas. Só que não. Storm pegou o código, estava lá para quem quisesse ver, e programou o robô para funcionar em linha com o site. Simples assim. O resto é história. O único jogo que não conseguiu comprar foi a final. Ah, e o clássico 7-1 de Brasil e Alemanha? Ele não foi. Estava trabalhando. E não tinha como ir a jogos fora do Rio de Janeiro. Na Cidade Maravilhosa, porém, foi praticamente a todos. Inclusive nas quartas de final entre França e a futura campeã, Alemanha. No Facebook, Storm deixou uma mensagem carinhosa para a FIFA na linha. Esse site é um queijo suíço, mas não vou derrubá-lo. Não faço mais isso. Naquela época, o mundo via os ataques cibernéticos se multiplicarem. O pioneiro do site de compra e venda, eBay, havia tido que pedir aos seus usuários que trocassem suas senhas, após descobrir que hackers conseguiram invadir o sistema da empresa e acessaram nomes, senhas, e-mails, endereços, números de telefone e datas de nascimento de todo mundo. Situação semelhante havia acontecido em anos anteriores com o site de armazenamento e compartilhamento de dados Dropbox, com o PlayStation Network, serviço na nuvem da Sony, que permite a compra de jogos online para o console de videogame, e com a rede de varejo americana Target. No Brasil, era ano de eleição presidencial. Entre os que concorriam, estava Écio Neves, do PSDB. Storm já havia feito a segurança do site da campanha de Écio a senador em 2010, e desta vez foi convidado para fazer a segurança do site do candidato a presidente. E tome ataque. Todos os dias, mais de uma vez, hackers tentavam tirar do ar ou mudar o conteúdo das páginas. Do outro lado, Storm trabalhava com sua equipe, rechaçando as investidas. No final, o site nunca chegou a ser invadido, mas deu trabalho. Naquele momento, o uso do Twitter e das fake news estava começando a explodir como ferramenta política, o que na campanha de 2016 se elevaria a uma potência inédita, com Donald Trump nos Estados Unidos e depois Jair Bolsonaro em 2018. Um repórter de uma famosa revista brasileira mandou uma mensagem para Storm, dizendo que tinha informação de que Storm estaria contratando robôs para atacar a então candidata Dilma Rousseff. Visivelmente, o repórter não sabia com quem estava falando. Irritadíssimo, Storm apenas respondeu: "Meu irmão, tu não me conhece. Dá uma olhada no meu currículo. Vê se eu preciso comprar robô russo. Se fosse eu, tinha sido robô brasileiro mesmo." Segundo Storm, o que ele fez foi evitar que robôs derrubassem o site de Écio Neves. O que ninguém sabia naquele momento é que o site estava na nuvem, permitindo uma resposta ultra rápida a esses ataques. O termo computação em nuvem foi utilizado pela primeira vez em 1997 pelo professor de sistemas de informação Ramnath Chalapa, atualmente na Universidade Emory, nos Estados Unidos. Ele pode ser visto como um grupo de servidores espalhados ao redor do mundo para armazenar informações, executar aplicativos e fornecer serviços aos usuários em qualquer lugar que estejam. Storm usou uma empresa que fornece esse tipo de serviço para colocar e manter no ar, mesmo com os ataques, o site da campanha presidencial de Aécio. A solução se mostrou extremamente eficaz por um fato simples. As pessoas são burras. Elas não pensam, comentou Storm. As pessoas às quais ele se refere são os que tentavam tirar o site do ar usando ataques DDoS. Como o site era monitorado 24 horas por dia, Storm e sua equipe sabiam de onde vinha o ataque, a maioria de fora do Brasil. Apertando um botão, conseguiam bloquear as conexões vindas do exterior. E os ataques que vinham de dentro do Brasil não tinham um número suficiente de conexões simultâneas para tirar o site do ar. E havia ainda uma camada a mais de segurança. Caso um ataque começasse a criar instabilidade no site, bastava trocar o Domain Name System, DNS. Para achar um site no vasto mundo da internet, há um sistema, o DNS, que transforma o nome de um site, por exemplo, stormsec.com.br, em um número, um IP. É possível ter vários IPs para um mesmo site. No caso da stormsec.com.br, a empresa de Storm, um dos números de IP é 34.234.171.232. E quando digitamos stormsec.com.br, o que o computador lê é este número. Agora, no caso de um ataque, há uma enxurrada de acessos a esse número ao mesmo tempo. Mas é possível tirar esse número específico da lista de IPs que direcionam para stormsec.com.br. Sem essa informação, o ataque morre no ar. E era isso que a equipe de Storm fazia quando um ataque DDoS era detectado. Pessoas próximas a Storm contam que ao olhar o mapa de tweets ao redor do mundo durante a campanha de 2014, havia um equilíbrio dentro do Brasil entre a quantidade de tweets do lado de Aécio e de Dilma. No restante do mundo, os tweets pró-Dilma eram a absoluta maioria, exceto em um país europeu. O responsável seria um robô, e seu artífice era alguém que sabia muito bem o que estava fazendo. Até hoje, Storm nega que tenha sido ele o criador do robô. A carreira de empresário de Storm estava decolando, e os desafios se tornavam cada vez maiores. Menos por alguma dificuldade técnica ou conjuntural, mas por uma característica pessoal de Storm. Usar o telefone de forma impulsiva, por voz ou por mensagem de texto, para falar de temas muito importantes. Ao longo dos anos, isso lhe geraria alguns arrependimentos. A Liga dos Campeões, Champions League, da UEFA, é uma competição anual de clubes europeus de futebol. É certamente um dos torneios de futebol mais prestigiados e mais assistidos do planeta. Desde 2012, o canal Esporte Interativo, atualmente TNT Sports, transmitia pelo seu site os jogos da Liga. O evento era o principal produto da casa. Com os direitos exclusivos, o canal cobrava um valor específico para os assinantes que quisessem assistir apenas a ele. Havia outros produtos, como o Campeonato de Basquete Americano, a NBA, e a Copa do Nordeste, campeonato de futebol, disputado por equipes desta região. Mas a estrela era mesmo a Champions. Em 2014, Maurício Portela, um dos fundadores do Esporte Interativo, estava preocupado com as transmissões ao vivo da Champions pela internet. As imagens estavam travando e os assinantes começaram a reclamar. Uma péssima combinação para o negócio. E Portela saiu à procura de um novo fornecedor. Conheci Horta Ramos, sabia do trabalho que a Storm estava fazendo com a Globosat, e chamou a empresa e o próprio Storm para conversar. Gostou do que ouviu, e as duas empresas começaram um trabalho para fazer um novo site para as transmissões ao vivo, um aplicativo de celular e um aplicativo para Smart TV para a Champions League 2015, que começaria em agosto. Contrato celebrado, Storm passou a participar ativamente do projeto, inclusive ajudando a definir, com Portela e sua equipe, qual seria a melhor forma de fazer a transmissão, e trouxe ótimas soluções para o projeto. Mas se tudo correu de maneira razoavelmente tranquila durante a produção do site dos aplicativos, o mesmo não se pode dizer da transmissão da Champions. Toda vez que as imagens congelavam, era um estresse, e cada vez que isso acontecia, Storm se irritava mais, até que em uma das transmissões instáveis, ele explodiu. Até hoje, Portela não está absolutamente certo de que o problema que culminou com a finalização do contrato após o final da Champions daquele ano estava 100% no produto desenvolvido pela Storm ou na qualidade da internet. Ele acredita que, no final, havia problema dos dois lados e nem se lembra exatamente de qual foi o incidente que levou ao rompimento, mas pelo relato de outras pessoas, durante a conversa no chat usada pelas equipes das duas empresas, as palavras usadas não foram bonitas. E aqui, as habilidades intelectuais de Storm o atrapalham. A agilidade mental, somada à agressividade, leva a uma enxurrada de palavras que tem o potencial de destruir qualquer negócio. Muitas vezes, seus argumentos fazem sentido, mas a forma como ele os coloca faz com que perca a razão, e ele sabe disso. O embate deixou uma certeza dentro de Portela. Não era mais possível gerenciar o nível de estresse que a convivência com uma personalidade como a de Storm estava criando na sua equipe, apesar de o próprio Portela ter uma boa relação com Storm. Storm até hoje se arrepende do que falou, mas apagou da mente as palavras exatas. Apenas diz: "Meu temperamento muitas vezes me fode. Eu sei. A língua ferina e a incapacidade de segurá-la, puxei da minha mãe, acabaram batizadas por Horta Ramos de Stormices." A capacidade de Storm para resolver problemas complexos também se contrapõe à sua total inabilidade com a vida diária. 99% do tempo, ele não tem ideia de onde está a própria carteira, embora saiba exatamente o que tem dentro dela. As tarefas diárias são uma tortura, deixam-no profundamente aborrecido e levam-no muitas vezes a explodir na vida pessoal e profissional, com consequências para lá de desagradáveis. O relacionamento com Aurora nunca foi tranquilo. Desde os primeiros meses de namoro, tiveram divergências. Coisas de casal, mas que às vezes passavam dos limites, fazendo Storm sair intempestivamente de casa. Em uma dessas brigas, quando estava fora, ele teve uma pericardite e foi parar no hospital. Ao chegar lá, Aurora deu de cara com uma moça desconhecida. Um caso do marido, que, tecnicamente, segundo Storm, já era ex-marido naquele momento. O diálogo no hospital foi bastante ríspido. Mas Aurora, segundo Storm, será sempre uma amiga. Afinal, os dois têm um filho juntos, e a família mora no centro da vida de Storm, embora possa, muitas vezes, parecer o contrário. Storm tem um histórico de relacionamentos conturbados e uma dificuldade intrínseca de ficar com apenas uma pessoa por um longo período. Na sua visão de si mesmo, são fases, algumas mais calmas e outras menos. A questão é que ele nunca deixou claro, segundo suas namoradas, que gostaria que fosse assim. Apenas em 2020, começou a falar abertamente do tema. Pessoas próximas dizem que ele ainda tem uma queda pela amada imortal, embora Storm diga, para quem quiser ouvir, que os dois são apenas bons amigos do tempo de colégio militar.